Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, vamos recomeçar a nossa reunião agora com a segunda parte. Primeiro ponto, aprovação das atas número 53, 54 e 55. Senhores Deputados, que queiram colocar alguma questão sobre estas atas, façam favor. Não havendo nenhuma questão, o Senhor Deputado Jorge Paulo já verificou, está tudo bem. Senhores Deputados, então vamos passar à votação. Não há objeção a que votemos em conjunto. Portanto, vamos votar então as atas 53, 54 e 55. Senhores Deputados que votam contra, senhores Deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, iniciativas legislativas. Nova apreciação de dois projetos de lei e de um projeto de resolução. O projeto de lei número 231 do PCP estabelece o regime para a reposição de freguesias. 272 do Bloco de Esquerda aprova o processo extraordinário de restauração de freguesias extintas pela lei número 11A de 2013, de 28 de janeiro. E o projeto de resolução 393 do Partido Socialista que recomenda ao Governo o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial das freguesias. Como sabem, foi constituído um grupo de trabalho coordenado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para apreciar na especialidade estas três iniciativas. Não foi possível chegar a um texto comum. De qualquer modo, foi elaborado um relatório que já é do conhecimento dos Srs. Deputados e que eu gostaria de dar a palavra já ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, se pudesse fazer o favor de fazer uma breve apresentação para ser debatido em conjunto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório que foi elaborado pelos serviços é um relatório muito simples mesmo, é meramente descritivo e o mais sintético possível, para de forma a que não ofereça quaisquer dúvidas na apreciação do mesmo. Mas também julgo que cumpre aqui o que é o seu papel, que de facto é reportar, enfim, o número de reuniões, as audições que tiveram lugar e a circunstância de que resultou a remessa para, novamente para plenário da Comissão das Iniciativas Legislativas que haviam baixado exatamente para se encontrar um texto comum. Apenas no relatório, Sr. Presidente, ele foi distribuído, aliás, de acordo com aquilo que foi a vontade expressa pelos grupos parlamentares que tiveram assento neste grupo de trabalho, no sentido de ele ser distribuído internamente para ajustamentos e contributos. Ele foi feito, foi terminado hoje, e por isso, se fosse possível a sua discussão e votação com o consentimento naturalmente de todos, ótimo. Não é condição essencial para que as iniciativas possam subir a plenário, mas se o processo ficar concluído, eu julgo que seria interessante. Apenas sugeria, Sr. Presidente, o lapso meu, que não fiz essa correção no seu devido tempo, quando questionado para o efeito, de que, no caso concreto, o relatório apenas falta a referência ao deputado António Lima e Costa, nos deputados do PSD, e que, portanto, da nossa parte, estaria em condições de ser votado. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Também uma pequena correção em relação ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é João Vasconcelos e não Jorge Vasconcelos. Sr. Deputado Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Só para dar conta que o Partido Socialista aprecia favoravelmente o relatório.
Muito bem, eu gostava de perguntar a todos os grupos parlamentares, para além dos que já se pronunciaram, se têm alguma objeção a que seja votado o relatório hoje. Não havendo objeção, votaríamos então hoje. Não sei se mais alguns dos senhores deputados pretendem intervir sobre esta questão. Sr. Deputada Ana Cristina Pereira. Bom, estamos a discutir a reapreciação das freguesias e incluímos nesta reapreciação o relatório do grupo de trabalho. Portanto, já foi distribuído. De qualquer modo, como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a única questão que o relatório faz é elencar o conjunto de reuniões que ocorreram, chega à conclusão que não foi possível chegar a nenhum texto comum, porque ninguém apresentou propostas de alteração e que recomenda que as iniciativas subam ao plenário para votação. É apenas isto. Sr. Deputado João, agora estava a chamar-lhe Jorge também. João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer ao Sr. Deputado Coordenador Jorge Paulo de Oliveira por ter coordenado este grupo. Apesar de tudo, de não ter sido possível chegar a um texto comum, não deixa de ser uma experiência rica e importante, e cujo ponto alto foi, sem dúvida, a audição que tivemos a autarcas de todo o país, cerca de 300 autarcas, que relataram as suas experiências, as suas vivências. E a grande parte dessas intervenções, enfim, apontaram no sentido de que o processo de reversão de freguesias fosse feito em tempo útil para vingar já nas próximas eleições. Da parte do Bloco de Esquerda só temos a lamentar que efetivamente não se tenha chegado esse texto comum, que não seja possível, efetivamente, já nas próximas eleições autárquicas, que estivesse plasmado, enfim, um novo mapa, um novo figurino das freguesias. Portanto, não vou aqui novamente repetir aquilo que já foi feito em plenário. Da parte do Bloco de Esquerda, sempre existiu essa disponibilidade. Aliás, tendo em conta também as orientações e as expectativas criadas pelo Governo, que apontava nesse sentido e lá até no programa, portanto nós entendíamos que havia tempo suficiente para que tivéssemos uma lei efetivamente a tempo de vir nas próximas eleições autárquicas. Não foi possível. O grupo parlamentar só pedirá ao Sr. Presidente da Comissão enfim, para enviar o nosso projeto de lei para o plenário, para ser votado. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira tinha pedido para falar, peço desculpa. Sim.
Sr. Presidente, é também para dizer que pretendemos que o nosso vá para plenário, o nosso projeto suba para plenário.
Portanto, que está também para subir a plenário. E tem possibilidades de votar o relatório do Grupo de Trabalho também?
Sim.
Muito bem. Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor. Peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bom, Sr. Presidente, de facto era para dar nesta segunda ronda de intervenções apenas também na qualidade de coordenador, naturalmente, agradecer as palavras e os cumprimentos que me foram dirigidos pelo Sr. Deputado João Vasconcelos e dizer também que da minha parte, enquanto coordenador, foi um enorme gosto para ter coordenado este grupo de trabalho e naturalmente também cumprimento e saúdo todos aqueles que nele participaram de uma forma aberta, sincera e genuína e que, portanto, correu tudo bem. Eu julgo que temos que assinalar que o grupo de trabalho, apesar de tudo, em termos do seu funcionamento, correu bem, o objetivo não foi alcançado, mas isso não prejudica o bom relacionamento que existiu dentro do mesmo e que eu agradeço. E era isso que queria deixar aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Eu não referi a pessoa do Sr. Coordenador Jorge Paulo Oliveira, mas vale a pena dizer que efetivamente o trabalho decorreu da melhor forma possível. Cada um defendeu a posição que tinha, que os seus grupos políticos, corresponde aos seus grupos políticos, mas uma coisa é clara, nós saímos deste processo muito mais enriquecidos e muito mais habilitados a esta discussão. Inclusivamente, aquela grande audição que fizemos, permitiu também dar maior consistência à posição que cada um de nós defende, que ao fim e ao cabo não me parece sequer que seja muito diferente, no momento em que estamos, seja muito diferente de uns para outros partidos. E isto porquê? Penso que é transversal que as diversas forças políticas defendem que os processos que não estão corretos, que prejudicam as populações, devem ser corrigidos. Este é o ponto assente. Mas também evoluímos e percebemos que nem todos estão errados, que nem todos são para reverter. Nesse sentido, o Partido Socialista defende que, tendo até em consideração que vamos entrar num ano eleitoral, um ano em que a agitação está no ar e não só, em que as posições são muitas vezes exacerbadas por aquilo que é o objetivo de cada um dos partidos políticos ou dos grupos. Se deve tratar deste assunto com a serenidade que ele exige para não se cometerem novos erros numa tentativa acelerada de os corrigir. E nesse contexto, mantendo o compromisso que desde o primeiro momento manifestámos, que é o compromisso com as freguesias em que não se encontra devidamente salvaguardados os interesses das populações, o Partido Socialista considera que este processo deve ser visto pós-eleições, dando-lhe tempo e, no caso concreto, tendo até em consideração que aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, e perdoa-me o pleonasmo, constituído entre o Governo, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, que estão a concluir o relatório, se não concluíram já, concluí-lo-ão por estes dias, e que, muito brevemente, também no início do ano, nós teremos conhecimento daquilo que são os critérios a observar para a propositura de alterações. Nesse quadro, continuamos disponíveis para todo este trabalho, que é um grande trabalho, mas, reforço, entendemos que ele deverá ser feito em momento mais oportuno, ou seja, pós-eleições autárquicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria dos Rosinha. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, para reiterar que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que defendeu e que apresentou este projeto de lei, que também apresentou este projeto de lei, considera que há condições para que sejam aprovados e feitas as devidas divisões ou não das freguesias ainda antes destas eleições. E dizer ainda que também no nosso projeto de lei estava previsto que se revertesse ou não, conforme as vontades e no respeito estrito da vontade das populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Se não houvesse mais nenhuma intervenção, então colocaria à votação primeiro o relatório do Grupo de Trabalho, apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e depois, se fosse consensual, indicaríamos também a subida a plenário das várias iniciativas, das três iniciativas, dois projetos de lei e o projeto de resolução. Então, senhores deputados que votam contra o relatório do Grupo de Trabalho, faz-se levantar o braço, que se abstém, foi o relatório aprovado por unanimidade. Senhores deputados estão de acordo com a subida das três iniciativas, faz favor, que estão contra a subida das três iniciativas, levantam o braço. Senhores deputados que se abstêm, então, é aprovado por unanimidade a subida das três iniciativas. Em princípio, serão votadas na próxima quinta-feira, se houver condições para isso. Passamos então... Sim? Para votação em plenário. Sim, estamos a fazer tudo para que haja possibilidades dos senhores deputados votarem com completa liberdade. Sim. 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 Muito bem, então passamos agora à apresentação do projeto de resolução, para saber se... Não está cá ninguém do grupo parlamentar?
No,
exatamente. Portanto, há uma recomendação, um projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP, o número 563, que diz respeito à preservação do edifício do Diário de Notícias. Este projeto de resolução vai ser debatido em conjunto com a 12ª Comissão. É da competência da 12ª, portanto, eles hoje estão a discutir esta matéria também, e logo que tenham alguma resolução sobre isso, será transmitido para podermos verificar qual é, em que sede é que será debatido. Depois temos as iniciativas europeias, as várias iniciativas para apreciação e distribuição. A primeira, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende. Portanto, deve haver um parecer até dia 31 de janeiro de 2017. Julgo que já há um grupo parlamentar que está indicado, é o PSD, exatamente. Portanto, caberá ao PSD a elaboração deste relatório. Depois temos uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 212/27 da União Europeia relativa à eficiência energética e também a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 31 da União Europeia relativa ao desempenho energético dos edifícios. Portanto, terá que haver um relatório até 27 de janeiro. Caberá ao Partido Socialista a elaboração deste relatório.
Senhor Deputado Luís, pode ser, todas estas matérias dizem respeito a questões energéticas.
Muito bem.
Pode ser todas abarcadas.
Sim,
pelo
se não houver inconveniente.
Senhor Deputado Luís Juliana.
Se não houver inconveniente, agregaríamos todas num relatório, que seria o relator, o Senhor Deputado Luís Juliana, que fica então com um excelente período de Natal e de Ano Novo para elaborar este relatório. Portanto, seria até à COM 2016-860. Portanto, seria o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução do Programa Energético Europeu e o relançamento do Fundo Europeu para a Eficiência Energética, também a comunicação da Comissão Europeia sobre o Working Plan 2016-2019, depois a comunicação também da Comissão e do Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões e ao Banco Central Europeu, Banco Europeu de Investimentos, uma energia limpa para todos os europeus. Muito obrigado. Portanto, a proposta é que seja o Sr. Deputado Luís Vilhena a fazer o relatório. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não estava a encontrar a iniciativa 765 e estava a assinalar que não a tinha verificado.
Está logo no segundo parágrafo. Exatamente. Muito bem, então, se não houver inconveniente, faremos então o relatório conjunto. Muito obrigado desde já, Sr. Deputado Luís Vilhena. Sobre as petições, vamos então apreciar o relatório final da petição número 179/13 da primeira sessão legislativa. Solicitam que a freguesia de Melhoroz de Poiares seja integrada no Conselho de São João da Madeira. O autor do relatório final é o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Queria desde já agradecer o seu trabalho na elaboração deste relatório e agradecia que o apresentasse. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, resumindo o conteúdo do relatório, não querendo ser exaustivo, porque todos os deputados e deputadas tiveram acesso ao texto, a petição agora apreciada foi subscrita por 5.320 pessoas. Os considerandos que a suportam dizem respeito à pretensão de integração da freguesia de Melhoroz de Poiares, que atualmente integra o município de Santa Maria da Feira, no município de São João da Madeira, alegando os proponentes desta petição que se justifica em termos geográficos, demográficos, económicos, sociológicos e até de planeamento estratégico e da vivência concreta das populações desta freguesia. Não ocorre nenhuma das causas que se podem prever para indeferimento da petição, pelo contrário, e ela, em termos do seu conteúdo, além destes argumentos, vem referindo a votação que se realizou em referendo local em 2012 e em que cerca de 81% dos votos, com uma taxa de participação superior a 50%, foram expressos a favor da integração da freguesia no Conselho de São João da Madeira. Os peticionários enfatizam que os territórios são uma unidade de convívio constante entre populações entre a freguesia de Melhoroz e do Conselho de São João da Madeira, que muitos melhoroenses trabalham em empresas situadas em São João da Madeira, que as crianças e jovens da freguesia frequentam as escolas secundárias de São João da Madeira e utilizam as suas estruturas sociais, pelo que essa proximidade concreta justifica esta alteração do ponto de vista das fronteiras administrativas da freguesia e da sua integração no Conselho de São João da Madeira. Os peticionários foram ouvidos em audição, em reunião própria desta, promovida no quadro desta comissão, e estiveram presentes quatro representantes deste movimento peticionário, que tiveram depois o contacto com as intervenções dos deputados de vários grupos parlamentares que quiseram estar presentes na reunião. A opinião do deputado relator, a minha opinião sobre esta petição é de que ela exprime uma vontade popular real, medida e verificada através do Instituto do Referendo Local, que deve ser respeitado e que deve ser reconhecido e valorizado pela Assembleia da República e que, portanto, deve ser atendida esta pretensão pela Assembleia da República no âmbito do processo legislativo. Foi referida nesta reunião com os peticionários, foi referida pela parte do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que representava na reunião o PSD, a necessidade de ouvir os municípios de São João da Madeira e de Santa Maria da Feira, precisamente sobre esta pretensão. E aquilo que é considerado neste relatório é que se verificar, como é de esperar que se verifique, a apresentação de projetos de lei para dar consequência ao conteúdo desta petição, essa audição dos municípios é obrigatória e ocorre necessariamente, pelo que não se justifica fazer uma audição anteriormente à apresentação dessas propostas, e quando elas surgirem, então sim, deverão ser chamados a pronúncia os municípios de São João da Madeira e de Santa Maria da Feira. E creio que esta solução dá perfeito cabimento às pretensões que o PSD expressou na reunião com os peticionários. E, portanto, face a isto, a proposta que o relator faz é que seja remetida ao Presidente da Assembleia da República a petição para que seja agendada para apreciação no plenário, que seja dado conhecimento dela aos grupos parlamentares para que ponderem a eventual iniciativa legislativa, que seja dado conhecimento aos peticionários do teor deste relatório e que seja enviado o próprio relatório ao Presidente da Assembleia da República. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre o relatório? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como o Sr. Deputado Jorge Costa fez referência, o grupo parlamentar do PSD, quando a audição dos peticionários, sugeriu ao Sr. Deputado Relator que se fosse concedida a possibilidade dos órgãos municipais, deliberativos e executivos de São João da Madeira e de Vila Nova da Feira pudessem, Santa Maria da Feira, peço desculpa, pudessem se pronunciar sobre esta matéria. Hoje mesmo tivemos conhecimento, aliás, ato contínuo, melhor dizendo, na sexta-feira o grupo parlamentar do PSD expressou por escrito, ou renovou por escrito, essa sua sugestão ao seu deputado relator, e hoje somos confrontados com um pedido expresso por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, num mail que enviado à Comissão, e pelo que vejo a todos os deputados coordenadores, dizendo exatamente que pretende ser ouvido nesta matéria. Portanto, o que nós achamos é que, de facto, pode ser e deve ser concedida essa possibilidade aos órgãos municipais, como eu digo, deliberativos e executivos, de, querendo se pronunciarem sobre, em concreto, não uma iniciativa legislativa, porque essa sabemos que decorre da lei e decorre dos preceitos constitucionais, mas de uma matéria que está constante numa petição, que, ademais, nem sequer é nova. A última petição que recebemos nesta matéria, que foi a petição número 71/13 da primeira sessão legislativa, que era um pedido de abertura de reabinar-se pela restituição do Estatuto de Freguesia, em que foi deputado, relator deputado Maurício Marques, foi colhido exatamente esses pareceres. E se a matéria não fosse importante, o deputado relator não teria anunciado que existem pareceres favoráveis e desfavoráveis. Inclusivamente faz referência a um parecer da semana passada, que deve existir naturalmente, mas que eu não conheço o conteúdo, mas os outros pareceres aqui que faz referência a existirem são anteriores ao novo mandato autárquico. Ou seja, são anteriores ao novo quadro autárquico que resultou das eleições de 2013. E por isso a sugestão que nós fazíamos, Sr. Presidente, era que de facto, não apreciando hoje este relatório, essa consulta, dando-se-lhe o prazo, não dizemos que seja uma audição, não é isso que defendemos, uma audição dos senhores presidentes da Câmara ou dos senhores presidentes da Assembleia Municipal, é a representação dos órgãos legislativo ou executivo. O que nós entendemos é que faz sentido, no princípio, no respeito pelo princípio de autonomia administrativa das autarquias locais e em respeito a esse mesmo princípio, não se trata de nenhuma questão legal, é de respeito institucional que estamos aqui a falar, e é nesse campo que queremos colocar esta questão tão bem, que fosse concedida essa possibilidade, fixando-se um prazo para o efeito, Sr. Presidente. Essa é a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para intervir. Sr. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, chamei aqui a atenção numa coisa. Há aqui uma ligeira discrepância, portanto, na parte 3 do relatório, nas conclusões. Não é uma discrepância, é uma discrepância que não resulta do relatório, mas resulta da evidência dos factos. Ou seja, se é verdade que foi em 2012 a que a Assembleia de Freguesia se pronunciou juntamente com a Assembleia Municipal, não é menos verdade que a Câmara Municipal de São João da Madeira diz aqui que se pronunciou a semana passada. Já esta semana. Diz aqui, já esta semana. Portanto, no atual mandato. O senhor deputado estava a dizer que o Presidente da Câmara tinha solicitado... o outro, exatamente. Exato. Pois, portanto, eu parece-me que efetivamente não estão reunidas as condições para dar seguimento. Portanto, devemos aqui apurar isto em função de todos os intervenientes, neste caso dos órgãos intervenientes dos dois municípios. Só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que estamos de acordo com este relatório final, mas sugerir que fossem integrados aqui assim no ponto 4, audição dos peticionários, fossem referenciados os grupos parlamentares que estiveram presentes na audição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Eu gostava de sublinhar o fundo da questão. A audição dos municípios é obrigatória e é um direito que lhes assiste e que não pode ser contornado pela Assembleia da República no quadro de uma alteração legislativa. De uma alteração legislativa que ocorra por iniciativa de um partido ou vários que apresentem uma proposta na sequência desta petição. A petição em si mesma não dá origem a nenhuma alteração institucional ou a nenhuma alteração de fronteiras de municípios. E é, portanto, anteciparmos um momento que vai ocorrer necessariamente, no caso de haver alguma consequência prática concreta, é estarmos a antecipar essa audição quando ela tem que ocorrer depois. Estamos a criar um embróglio que, ao chamar para se pronunciar agora, as mesmas entidades que teremos que voltar a chamar para que se pronunciem depois, quando for dado o passo por algum dos partidos da apresentação de uma proposta legislativa. Portanto, está garantido que, no caso de haver alguma proposta que altere a atual configuração dos concelhos de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, nesse caso e só nesse caso, serão convocados os municípios. Convocá-los agora para ter que os convocar de novo depois parece-nos desajustado e injustificado e, portanto, a sugestão que fazíamos neste contexto mantém-se, que é de deixar para momento próprio e que ocorrerá forçosamente no caso de haver alguma proposta legislativa, a audição dos municípios, sem que isso, deixando isso bem claro e até dando essa indicação desde já ao Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira que nos contactou, no caso de existir algum passo dado na Assembleia da República sobre esta matéria, os municípios não deixarão de ser ouvidos, como é obrigatório que aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só, para esta discussão, chamar a atenção que aquilo que é óbvio é que o nosso regimento prevê procedimentos diferenciados em relação à apreciação de uma petição e em relação à apreciação de iniciativas legislativas. Portanto, são procedimentos diferentes em relação ao que torna obrigatório a audição de determinadas entidades, em relação à petição, torna obrigatória apenas a audição dos peticionários, ou de representantes dos peticionários. E, portanto, eu não sei se será vantajoso, mas os senhores deputados decidirão, como é óbvio, se devemos prolongar esta apreciação da petição, que vai, inclusivamente, sendo prolongada, vai também diferir no tempo a sua possibilidade de apreciação em plenário e de votação. Certamente que não entendemos isso como um procedimento dilatório, mas de qualquer modo vai ter essa consequência e, portanto, ao mesmo tempo que não diferencia de facto os dois procedimentos conforme prevê o nosso regimento. Quem é que tinha pedido a palavra? Peço desculpa. Foi a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Sim, eu compreendendo tudo, e olhando melhor aqui para as conclusões, eu digo que o assunto está salvaguardado, a questão que estamos a levantar está salvaguardada no terceiro parágrafo, onde diz que, caso seja apresentada uma iniciativa legislativa, deve ser pedida consulta aos órgãos das autarquias abrangidas. De qualquer maneira, também quero dizer que, sem a pronúncia destas entidades, destas autarquias, a petição é praticamente inconsequente, não morre na praia, porque não reúne aquilo que ao fim e ao cabo é o parecer das entidades que estão envolvidas. É só isso.
Muito obrigado. Seja como for, ouvindo ou não ouvindo essas entidades, as consequências da petição são precisamente as mesmas. E, portanto, não tem qualquer evolução em termos de legislativos. E, como é sabido, qualquer alteração nas delimitações das freguesias ou dos municípios, exatamente, portanto, decorre de iniciativas dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, queria falar. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, se me der licença. Nós não colocamos isto no patamar da legalidade, que não está aqui em causa, naturalmente, não foi nesse patamar. Colocamos isto no patamar do respeito institucional que é devido. Ademais de um Presidente de Câmara que pede para ser ouvido no âmbito de uma petição. Eu creio que quando se faz alusão a outros pareceres que já vêm dentre eles, quando se faz no próprio relatório, alusão a pareceres favoráveis e desfavoráveis de um mandato anterior, é porque se lhe atribui alguma importância. Porque senão também não constavam a cá, retirava-se este parágrafo. E, portanto, que não era absolutamente indiferente. Pois visto não será tão indiferente ao ponto de citar uma decisão de um senhor Presidente de Câmara tomada a semana passada, que nós temos conhecimento, enfim, em termos públicos, e cuja veracidade não está posta em causa aqui. O que nos parece a nós é que, no âmbito do respeito institucional, sempre que uma matéria diga respeito ao município, e tem sido essa, inclusive, a prática do Parlamento, de auscultar a opinião, que não é obrigatória, Sr. Presidente, que nós sabemos que não é obrigatória, mas em nome do princípio do respeito e da cortesia institucional, nós temos tido esse cuidado de auscultar. No caso concreto, há um pedido formal, Sr. Presidente. Há um pedido formal. Eu acho que não há, mais ainda, o Sr. Presidente dirá, isto atrasa a apreciação da petição. Eu diria, mas não atrasa a apresentação de uma iniciativa legislativa. Porque se for vontade de algum grupo parlamentar apresentar uma iniciativa legislativa hoje, o fará. Porque ela nunca dependeu, as iniciativas legislativas, da apresentação de petições ou da aprovação do respectivo relatório. E, portanto, essa matéria está, também eu diria, absolutamente salvaguardada. O que eu pergunto é, por que razão é que este princípio de respeito e de cortesia institucional que sempre tivemos nesta Casa, desta vez não possa ser cumprido. Porquê? E essa é a sugestão que deixámos, Sr. Presidente, de facto, nós mantemos a nossa proposta de ser concedido um prazo e procedermos, eu repito, não se trata de fazer nenhuma audição ou audiência regimental, trata-se apenas de conferir a possibilidade, num prazo que a Comissão entender como razoável e ajustado ao efeito, de se poder ele próprio se pronunciar, não sobre uma intenção, mas inclusivamente sobre os fundamentos que são invocados. Eu julgo que um Presidente de Câmara tem esse direito, e tendo sido pedido isso, nós temos o dever, eu diria, ético, de lhe conceder.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Taba, faz favor. Tinha pedido para falar.
Sr. Presidente, era essencialmente por esta questão do relatório, porque o relatório refere aqui expressamente como um referendo e que teve 81% de sims à mudança da freguesia para outro município. Mas o argumento fundamental, já que se refere expressamente a essa situação, deveria-se saber qual era o argumento fundamental para a existência do referendo, e o argumento fundamental na altura era o seguinte, era de que era muito provável que a freguesia de Melhoros de Paiares e outras freguesias envolventes constituíssem uma união de freguesias. Melhoros de Paiares contestou fortemente esta situação, dizendo que tem um historial que preferia continuar a estar sozinho. E, portanto, a questão fundamental para que fosse efetuado o referendo na altura era esta. Melhoros de Paiares não integrou nenhuma união de freguesias. Continua a ser só a freguesia de Melhoros de Paiares. A questão referendária na altura era essencialmente por causa desta questão. Esta matéria também devia ser, pelo menos, ter sido referida qual foi a razão principal que fundamentou a existência do referendo. E, portanto, eu penso que aquilo que o deputado Jorge Paulo Oliveira defende é que aqui devia ser também plasmada a posição da Câmara da Feira relativamente a esta matéria. Porque a iniciativa, a Câmara da Feira e o município de Santa Maria da Feira foi apanhado completamente de surpresa sobre esta matéria. Dois municípios vizinhos, pelo menos deviam falar minimamente sobre isto. Não falaram. E, portanto, é natural que o município de Santa Maria da Feira esteja um bocadinho atrasado no processo porque fomos apanhados em contrapé. E, portanto, todas e quaisquer iniciativas, nomeadamente posição da Câmara Municipal ou outras posições do município de Santa Maria da Feira, não são aqui plasmados. Portanto, era esta matéria que eu queria referir e penso que aquilo que o deputado Jorge Paulo Oliveira refere relativamente à audição do Sr. Presidente, não é uma audição, é uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, eu acho que se deveria fazer.
Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É invocada aqui a questão do respeito e da cortesia como o argumento principal para o adiamento, que é disso que se trata, da conclusão do processo do processo prévio de apreciação sobre esta petição para que ela possa ser agendada. E, no fundo, arrastar o processo do seu agendamento mediante este procedimento de etiqueta por parte da Comissão. Parece-nos esse argumento totalmente inapropriado, porque respeito e cortesia merecem também os peticionários. E o processo que corre a petição na Comissão obedece às regras porque corre qualquer petição na Comissão. E não há por que introduzir uma consulta que não está prevista como forma e recurso de atrasar o processo porque corre uma petição no quadro da Comissão. E, portanto, esta audição é extemporânea, ela ocorrerá no caso de ser consequente no futuro e se houver alguma proposta legislativa que surja. E, portanto, não nos parece que ela tenha qualquer cabimento, qualquer justificação que não seja simplesmente atrasar o processo. Ora, atrasar o processo significa que, no quadro de uma diferença de opiniões que existe e é conhecida e é pública nos concelhos de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, a Comissão e a própria Comissão acabar por tomar, através deste expediente, uma posição de inibição do processo, de arrastamento do processo e de obstaculização do processo. Julgamos que os peticionários também merecem respeito e consideração e a cortesia de terem a sua petição recebida e tratada segundo as regras da Assembleia da República e não segundo a agenda política de um determinado responsável municipal, neste caso o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. Para concluir, em resposta à última intervenção, a pergunta que foi feita no referendo local de 2012 aos moradores de Melheirós de Poiares foi: concorda com a integração da freguesia de Melheirós de Poiares no Concelho de São João da Madeira? Não há equívocos, não tem nada a ver com as alegações que foram agora aqui feitas. A pergunta foi clara e a resposta também. E, portanto, deve ser respeitado o Instituto do Referendo Local. Não deve ser posto em causa o Instituto do Referendo Local, deve ser respeitada a sua eficácia e a vontade das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passávamos então agora à votação do relatório, já que...
Eu mantenho a votação da proposta.
Muito
posso editá-la por escrito, se o Presidente...
Não vale a pena. Se pretende manter a proposta, nós votamos a proposta.
Manter a proposta de auscultação dos órgãos legislativos e executivos dos municípios envolvidos, Santa Maria da Feira e São João da Madeira, com senso para o efeito um prazo adequado para o
Muito efeito. Bem. Então passamos proposta. À votação desta proposta concreta do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, de, antes da aprovação do relatório, ser feita a audição dos órgãos executivos de ambos os concelhos. Os deputados que votam a favor, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Então, presumo que só o PSD é que votou contra, não é?
Não,
a favor de ouvir. Também não reparei na votação, foi só isso. Muito bem. Então, antes da apreciação do relatório, portanto, a Comissão solicita ao Sr. Relator desta petição que introduza também um parecer do Sr. Presidente da Câmara, dos órgãos executivos de ambos os municípios. Faz favor, Sr. Deputado.
Só uma última nota. Esse pedido de parecer inclui um prazo que está previsto no regulamento da apreciação das petições, não sei exatamente qual é o termo, a designação do regulamento, para 20 dias. É isso que está estabelecido.
Muito bem, então estamos de acordo no prazo de 20 dias, ou seja, até aproximadamente ao dia...
Na audição, é pedido de parecer escrito.
É, 13, 14 de janeiro, depois temos que fazer as contas, como diria o outro, não é? Será, portanto, serão ouvidos os órgãos executivos. Muito bem, e depois na sequência disso então faremos a apreciação deste relatório. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então agora ao ponto seguinte sobre a admissibilidade de quatro petições que eu ia passar a nomear. Petição número 218, solicitam a adoção das medidas necessárias para uma despoluição efetiva e total da Ribeira da Boa Água. Pedi ao Partido Socialista que indicasse o relator, por favor. Petição número 219, solicitam a adoção das medidas necessárias para cessar o cheiro e casqueira proveniente de fábricas localizadas no Conselho de Santa Maria da Feira. Pedi ao PSD que nomeasse o relator, por favor. Petição número 222, solicita que sejam conferidas competências às instituições sociais para a emissão de atestados de residência. Pedi ao PCP para indicar o relator, faz favor. E petição número 223, solicitam a desagregação das freguesias de Alva da União, de freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos, no Conselho de Castro Daire, e peço ao PSD que... PSD?
Sim.
Exatamente, que indique o relator, por favor. Senhores deputados, têm alguma questão a colocar relativamente à admissibilidade... A admissibilidade destas petições? Estamos todos de acordo? Podemos votar em conjunto? Muito bem. Então, senhores deputados que votam contra a admissibilidade destas quatro petições, levantam o braço, por favor, que se abstém. Foi aprovada a admissibilidade por unanimidade. Se eu puder, faz favor.
Sobre a petição 223, tenho aqui uma dúvida que é. Esta admissão desta petição não está prejudicada por causa das decisões que tomámos anteriormente, portanto vão subir a plenário umas propostas de iniciativas legislativas, e é que isto, portanto, esta petição pode, nós podemos ter 1000 petições iguais a esta. Pois não sei.
Sr. Deputado, de qualquer modo, muito obrigado pela questão.
Não, é uma dúvida.
Muito obrigado pela questão que coloca, mas de qualquer modo, nós vamos dar início apenas à admissibilidade, portanto, e ao processo de elaboração de relatórios, audição dos peticionários. Até lá vamos ver como é que evolui o processo legislativo e tomaremos as medidas que considerarmos mais convenientes. Srs. Deputados, então, agradecia ao Partido Socialista, ao PSD e ao PCP que indicassem logo possível os relatores. Faz favor. Sr. Deputado, Hugo Costa será o relator da petição 218 sobre a Ribeira da Boa Água. Srs. Deputados, então, aguardamos depois a indicação dos restantes relatores sobre outros assuntos. Queria pedir a vossa atenção para os outros assuntos. Em primeiro lugar... Como?
A petição. Disposição efetiva total... Não, a petição 219, a adoção de medidas necessárias para cessar o cheiro da casqueira provenientes das fábricas localizadas no Conselho de Santa Maria da Feira, o deputado António topa.
Topa.
E
223 também, nossa, também é do PSD, não é?
É a última, a petição 223 também é PSD. 223. 222 é do PCP, sim. E a 218 é do Partido Socialista. Senhor deputado, o Costa. Vemos depois, está bem? Está bem? Vemos depois na comissão, na mesa, está bem?
Emília, quer fazer?
Emília, se
queira. Senhores deputados, Viseu. Querem ter mais um minuto para decidir isso e depois comunicam e vamos continuar com a reunião, está bem?
É que se for Viseu é uma coisa, se for Viseu...
Senhores deputados, então vamos passar aos outros assuntos.
Dentro de meia hora nós indicaremos o relator para a última petição.
Outros obrigado. Assuntos, queria chamar a atenção, por favor, para a próxima reunião da Comissão, que será no dia 3 de janeiro, terça-feira, primeira terça-feira do ano, será a próxima reunião da Comissão. Também, no, à hora normal, peço desculpa, não, a mesa propõe que seja às 15 horas. Não às 14, mas às 15, tendo em conta que é a primeira do ano. E para não traumatizar muitas pessoas. Isaura Pedro, relatora da última petição. Então, dia 3 de janeiro, às 15 horas, será a próxima reunião da Comissão. Também dizer que no dia seguinte, no dia 4 de janeiro, dia, Senhores Deputados, queria a vossa atenção, por favor. Dia 4 de janeiro, quarta-feira, de acordo com a súmula da Conferência de Líderes, não haverá plenário. Então nós vamos aproveitar esse dia para fazer duas audições, uma sobre os lixos de Itália, que foi requerida pelo PCP, e outra sobre a Central de Amarás, requerida pelo PEV. Ah, sim, desculpem, só reformulando, vou reformular a questão. Deixem-me reformular a questão. Dia 4 de janeiro haverá reunião da Comissão, mas para a audição da APA, do IGAMAOT e do CITRI sobre precisamente a questão relativa ao lixo da Itália. Ou seja, o requerimento do PCP propunha a audição do Sr. Ministro sobre os lixos da Itália, mas propunha também que antes houvesse uma audição com estas entidades. E, portanto, de modo a que a audição possa ser feita no dia 17 de janeiro, faremos a audição da APA, do IGAMAOT e do CITRI no dia 4 de janeiro, às 15 horas.
Por acaso tínhamos, mas podemos alterar a hora,
sim. 15 horas?
15 horas e a conjunta é
a audição.
E a
seguinte
é a comissão normal?
Sim. Não, a comissão é terça-feira. Portanto, é só para essa audição. Exatamente.
Como na...
CITRI. Portanto, sim. Recapitulando, dia 3 de janeiro, às 15 horas, a comissão ordinária da comissão. No dia 4 de janeiro, às 15 horas, audição da APA, IGAMAOT e CITRI. E no dia 17 de janeiro, então, concretizar-se-á a audição do Sr. Ministro sobre estas duas matérias. Portanto, primeiro, o lixo de Itália e segundo, portanto, de forma sequente, logo, a central de Almaraz. Temos essa vantagem de já podermos ter informação sobre a reunião de Espanha. Muito bem. Para além disto, portanto, teremos depois a reunião seguinte da Comissão, será 10 de janeiro, e será iniciada com uma audiência sobre uma entidade que nos pediu uma audiência, SOS Cabedelo. É uma SOS Cabedelo, é uma audiência relativamente a propostas sobre a erosão da orla costeira. E depois teremos a reunião normal. No dia 11 de janeiro, portanto, a seguir à reunião da Comissão, no dia seguinte. É a Gaia, é cá em baixo, é mais a sul. Sim. É cá em baixo, sim. Eu até acho que as pessoas são de Aveiro, só. É Gaia. Muito bem. Então, no dia 11, teremos a continuação das audições sobre o cadastro. São logo de manhã, não é? As audições?
Sim,
10 horas? Às 10 horas. Será ouvido o ICNF e um conjunto de entidades da Universidade ligadas a estas matérias.
Também a audição conjunta?
Sim.
As universidades?
Sim, separados. ICNF de um lado e universidades do outro.
São as universidades
dois grupos. Diga? Não, mantemos. Era por grupos. Sim. Portanto, mas a ICNF, o ICNF é um modelo diferente, é um grupo diferente do das universidades. Nós agregamos por tema, vai lá, por natureza, exatamente. Depois finalizamos para a semana seguinte com associações que estão ligadas a este tema. Ok. E depois teremos que ver na próxima reunião o planeamento. O planeamento para 2017, e portanto o que nós solicitávamos era que logo possível os grupos parlamentares fizessem propostas relativamente às iniciativas da Comissão para 2017. Pedíamos que isso fosse feito até à próxima... Exatamente. O objetivo é isso. Ainda não ficou decidido, podemos debater. Ornamento do território rural, ornamento das áreas rurais. É isso? Rural. Portanto, seria até antes da próxima reunião. Próxima reunião será...
A apresentação. Sim, o ideal seria termos cá a informação segunda-feira, dia 2.
Até segunda-feira, dia 2. Informação sobre propostas de iniciativas para a Comissão, para o nosso planning de 2017, que fosse feita até dia 2 de janeiro.
Nós temos algumas propostas do ano anterior.
Muito bem. Portanto, poderemos fazer essa agregação. Senhores deputados, querem colocar alguma questão sobre outros assuntos? Não havendo, dava por terminada a reunião e desejava boas festas e um excelente ano novo, ambientalmente mais sustentável.